Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia aos ouvintes da Unijo FM 106.9, nesta manhã de sábado, 18 de abril. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje, entrevista com o coordenador da equipe de vigilância ambiental, Carlos Alberto Noll, que avalia a atual situação da região em relação à dengue. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência Notícias da Semana, Boletim Rádio Web e também uma entrevista com o presidente da UAB a respeito de uma audiência pública para o debate de segurança pública que aconteceu na última quinta-feira também.
A voz do cidadão.
Com o objetivo de debater a situação da proliferação da dengue na região que abrange a 17ª Coordenadoria Regional de Saúde, o coordenador da equipe de vigilância ambiental, Carlos Alberto Noll, explica a posição da coordenadoria em relação às notificações e faz uma avaliação sobre a atual situação na região.
Comentando com relação aos índices de infestação predial na nossa regional, na 17ª, no mês de março a gente fez um LIRA, que é um levantamento de índice rápido, e a gente percebeu que o índice de infestação está muito alto. Numa média da nossa regional, nós estamos mais ou menos a 3% o índice de infestação. Claro que tem municípios que estão muito mais, né? O que a gente tem percebido com esse surto de dengue que está acontecendo na região noroeste, não só na 17ª? Cada dia aumenta mais o número de notificações. O assunto dengue está 12 anos no estado do Rio Grande do Sul. A gente bate sempre na mesma tecla que os imóveis precisam ser limpos pelo morador. Nós não temos mágica nenhuma para fazer a não ser esse trabalho. A responsabilidade, o grande responsável por esses índices de infestação que estão acontecendo no estado do Rio Grande do Sul é o morador. O Estado, a União, o município não se exime da parte que tem que fazer, que é a contratação de agente, que é colocar toda a sua infraestrutura para fazer esse combate. Mas se o morador não fizer a parte dele, se cada um de nós não fizer a nossa parte, de entrar no nosso pátio 10 minutos por semana e limpar o nosso pátio, não vai mudar nada. Toda vez que ocorre um surto, que ocorre uma notificação de dengue, as pessoas começam a ficar sensibilizadas. Mas passou uma semana e vira a mesma coisa. Choveu e volta tudo de novo. Então, o que está acontecendo? Todo mundo sabe como é que se cuida de dengue. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas ninguém faz. Cada morador. Um morador denuncia que o vizinho não faz o trabalho dele. Aí a gente entra no pátio desse vizinho que denunciou e encontra a larva lá. Então, à medida que isso não passar a ser uma coisa intrínseca nossa, que eu tenho toda semana que fazer um chimarrão e dar uma volta no meu pátio e olhar como é que está, se a gente não botar isso como hábito, nós não vamos debelar dengue no estado do Rio Grande do Sul nunca.
O coordenador comenta quais as medidas que já estão sendo tomadas e se estão sendo suficientes.
Como eu falei para vocês, elas são suficientes na medida da perna e do esforço que a gente tem. O que está acontecendo? Eu vou citar o município de Panambi, que nós estamos com um surto de dengue lá. E o que se faz? Quando a gente tem um surto, quando tem uma notificação, um caso suspeito, a equipe da vigilância ambiental faz uma borrifação com inseticida. Para quê? Para fazer o bloqueio da transmissão viral. Mas o que está acontecendo? Todo dia surgem novos casos. Nós já fizemos 4 ciclos de UBV costal, que é de entrar de casa em casa para fazer a borrifação, e fizemos 2 com UBV pesada, que é com as caminhonetes. E o que acontece? O foco continua na mesma área central, disseminando o vírus da dengue. Então, o que está se preconizando e está tentando colocar com que a comunidade aceite essa posição? Tem que abrir o pátio, tem que deixar a vigilância entrar, tem que fazer o trabalho deles, tem que eliminar os depósitos. Todo dia nasce um mosquito novo e cada dia um mosquito se contamina com uma pessoa enferma.
Em nível regional, o município de Panambi é o que concentra o maior número de casos e suspeitas da doença.
A preocupação de Panambi é assim, ó, nós temos uma área que está acontecendo a contaminação das pessoas. Só que o mapa dessa semana, as pessoas adoecem numa determinada localidade e moram em outros locais. Então, o mapa de Panambi, ele está pintado. Né? Nós temos que fazer um trabalho no município inteiro. Hoje são 840 quarteirões que têm que ser trabalhados. E não adianta a gente usar inseticida, porque nós não vamos combater. Nós temos que entrar nas casas e limpar, e o morador tem que virar esses depósitos. Se não fizer isso aí, nós não vamos conseguir fazer nada.
No município de Juí, o controle tem sido maior desde o ano de 2010, quando um surto da dengue havia passado pela cidade. Atualmente, a situação está melhor.
Mas em Juí acontece uma forma de trabalhar, não diferenciada, mas uma forma correta de fazer. O município tem todas as equipes da vigilância ambiental disponível. A epidemiologia funciona à medida que tem uma notificação. O primeiro a saber é a vigilância ambiental, que tem que ser assim, o fluxo tem que ser isso. Notifica um doente, a ambiental precisa saber para fazer o controle do vetor. Entende? Se esse fluxo não funcionar, se perde. Então, o que acontece aqui em Juí? A epidemiologia notifica um novo caso, a ambiental já sabe e, de tarde, já está lá fazendo trabalho de combater o vetor. Assim se mantém controlado.
A perspectiva para Panambi, por exemplo, vai ser diferente.
De comprometimento, por falta de esclarecimento da comunidade, que eu não acredito que seja, mas tá diferente porque a comunidade não assumiu como um problema. O gestor não assumiu até então como um problema. E a partir de agora, tá tendo toda uma mobilização, eu acredito que vai mudar esse quadro. Pelo manual do PEA, não tem como mudar a forma de trabalhar. Tem que intensificar as formas de trabalhar. Então, quando a gente tem uma notificação de doença e o município está infestado, o que a gente precisa fazer? Fazer o bloqueio da transmissão viral. O que é isso? É matar o mosquito alado. Para isso a gente usa pulverização aérea. Né? E à medida que surgem novos casos, o que tem que fazer? Hoje nós temos que conscientizar a população de fazer esse trabalho, cada um fazer a limpeza do seu pátio. O Estado, o município está fazendo o controle da transmissão vetorial, mas o morador precisa fazer a eliminação dos depósitos para amanhã não nascer novo mosquito.
Órgãos públicos e secretarias têm feito a sua parte para o combate da infestação do mosquito da dengue. Porém, toda a população deve se mobilizar e cuidar do seu pátio e sua residência.
Notícias da semana.
Os prefeitos gaúchos são favoráveis à unificação das eleições gerais e municipais. Cerca de 150 pessoas, entre elas 80 prefeitos, participaram de seminário nesta segunda-feira, dia 13, na sede da FAMURS, para debater a reforma política nacional. Estiveram presentes no evento o presidente da federação, Sérgio Menegás, e os presidentes de três partidos com maior número de prefeitos no Rio Grande do Sul, Ari Vanazzi, do PT, Ibsen Pinheiro, do PMDB, e Pompeu de Matos, do PDT. De acordo com Menegás, os prefeitos gaúchos defendem a unificação das eleições. Para isso, os gestores municipais concordam que é necessária uma eleição para 6 anos em 2016. Ninguém concorda com um mandato tampão de 2 anos para unificar eleições a partir de 2018, justificou ele. Outro tema que preocupa os prefeitos é o financiamento público de campanha. Estamos receosos sobre esse assunto, pois temos medo de que essa proposta possa inviabilizar a candidatura de prefeitos e vereadores, revelou ao alertar sobre o risco de concentração de verbas para campanhas a deputado, governador e presidente. A partir do debate, será elaborado um documento com as propostas da entidade a ser enviado aos presidentes da Câmara Federal, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. Também participaram da reunião o deputado estadual Vilmar Zanchin, ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Victor Facione, os prefeitos que integram a diretoria da FAMURS, Luiz Carlos Folador, Tito Lívio, Eduardo Buzatti e Fábia Richter. Em relação à posição dos partidos, Ari Vanazzi, do PT, considera o modelo atual esgotado, critica o alto custo das campanhas e o financiamento empresarial, sendo a favor somente do financiamento privado. Defende a valorização e fortalecimento das entidades partidárias, com o fim da reeleição e o voto em lista. Além disso, salienta a importância de equiparar as eleições, fornecendo igualdade dos cargos para as mulheres. Vanazzi afirma que a reforma política é capaz de atender os partidos políticos e os anseios da população. Ibsen Pinheiro, do PMDB, admite a necessidade urgente de reformas políticas. Porém, lamenta que o novo sistema seja aprisionado por minorias, o que faz com que as propostas continuem tramitando na Câmara e no Senado sem nenhum resultado. Critica o sistema eleitoral e o financiamento de campanhas e propõe um mandato curto e mandato longo. Represente as minorias e dê às maiorias o poder de governar, afirmou ele. Pompeu de Matos, do PDT, não acredita na reforma política, e sim em ajustes e mudanças na atual conjuntura. Critica o alto custo das eleições e admite a necessidade de um limite de gastos com financiamentos de campanhas. Para Matos, precisa-se corrigir o sistema atual proibindo as coligações, diminuindo os gastos e garantindo no mínimo 20% a eleição de mulheres.
Boletim Rádio Web.
Escolas do município de Ijuí, na região noroeste do estado, incluem empreendedorismo como temática do ensino escolar. O projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos reuniu professores para uma série de capacitações. A ideia surgiu da premissa de que o empreendedorismo pode ser aprendido e ensinado. Para o técnico do Sebrae Gaúcho, na região noroeste, Graziano Tolfo, o projeto traz como reflexo para a comunidade o estímulo do comportamento empreendedor nos futuros profissionais.
Olhando para frente, olhando para o futuro, a gente precisa trabalhar desde cedo com os futuros empreendedores, né, para estimular comportamentos empreendedores.
O projeto já capacitou 70 professores de primeiro a nono ano do ensino fundamental. Para o secretário de Educação de Ijuí, Elisandro Lisotti, a iniciativa oferece uma possibilidade de recurso didático para complementar as atividades do currículo escolar.
Ele vem assim, ó, como mais uma possibilidade de trabalho que o professor tem ao seu dispor no trabalho com os alunos e a partir aquilo que está dentro do currículo comum, né, da rede, nós oferecermos também essa como uma possibilidade e um potencial de recurso didático que o professor tenha para desenvolver nas suas salas de aula. Não de forma exclusiva, mas complementar aquilo que são as atividades de cada uma das séries, né, dentro do currículo escolar.
O projeto é desenvolvido em 11 escolas, com uma estimativa de trabalho de cerca de 2 mil crianças de ensino fundamental. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Caroline Ferraz.
Notícias da semana.
A secretária extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori, recebeu representantes do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, autarquia vinculada à Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos, na tarde da última quinta-feira, dia 5, no Palácio Piratini. Na reunião, o diretor-geral, Hildo Mário Zimbelski, apresentou as ações de educação para o trânsito realizadas pela instituição. O DETRAN promove diversas atividades e oferece orientação e assessoramento sobre o tema, com o objetivo de atingir os mais diferentes públicos, especialmente o infantil e o jovem, a partir da disseminação de conhecimentos e do compartilhamento de experiências em educação para o trânsito. Entre essas iniciativas está a Escola Pública de Trânsito do DETRAN, que está com inscrições abertas para cursos de educação para o trânsito e de condução segura. A secretária Maria Helena Sartori falou sobre a importância do trabalho de educação junto aos jovens, que são condutores em formação e têm a oportunidade de absorver boas práticas no trânsito. Zimbelski também ressaltou a informação de multiplicadores, que são lideranças, como diretores e professores de escolas, que passam a promover ações e experiências junto aos novos condutores, que representam, em 2015, cerca de 150 mil motoristas entre 18 e 20 anos.
Boletim Rádio Web.
O aumento de 16% no piso regional, sancionado ao final do governo Tarso Genro, gerou temor sobre os efeitos do reajuste nos níveis de emprego do estado. A reação de setores da indústria e comércio levou o caso ao Tribunal de Justiça, que decidiu a favor do reajuste. Mas para o economista Tomás Pinheiro Fiore, da Fundação de Economia e Estatística, toda essa discussão não passa de uma grande confusão. Segundo o economista, o piso vem sendo comparado de forma equivocada com o salário mínimo. Isso porque o piso regional é aplicado apenas para os trabalhadores formais que já não tenham um piso definido por lei.
As pessoas não usam o piso como referência, assim como usam o salário mínimo, até por várias razões históricas e legais, né? O piso, eu sempre digo, não tem nenhuma razão para acreditar que o piso regional do Rio Grande do Sul influencia as outras atividades econômicas ou o trabalho informal, mais do que eu teria para acreditar que o piso dos professores ou o piso, sei lá, ou o salário do judiciário influencia. Cada categoria tem as suas negociações coletivas. Então, o piso regional entra nesse debate e não no debate do salário mínimo. Essa é a defesa que eu faço. E nesse contexto, para mim, o impacto dele é muito inferior.
O estudo de Tomás mostra que em 2010, o piso impactava apenas 13% dos trabalhadores formais do Rio Grande do Sul, o equivalente a 347 mil pessoas. Além disso, o piso foi criado em um contexto em que o salário mínimo estava perdendo valor diante da inflação, o que não acontece mais. Entre 2001 e 2015, a valorização do salário mínimo ficou 80% acima da inflação. Por isso, Tomás acredita que o aumento dado pelo último governo é um erro estratégico.
Não teria o mesmo impacto psicológico de tu dar um aumento real tão grande em um contexto de crise política e econômica. Não romperia a barreira dos R$1.000, que eu acho que são elementos psicológicos que têm bastante influência na decisão do empresário. Então, eu acho assim, seria politicamente muito mais pacífico.
Ao mesmo tempo em que tem um pequeno impacto sobre a economia gaúcha como um todo, Tomás acredita que o aumento do piso regional pode prejudicar os pequenos comerciantes das regiões mais pobres do estado, onde estão concentrados a maioria dos trabalhadores beneficiados pelo reajuste. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.